ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América, a partir de Washington, nesta quarta-feira, véspera de Natal. 24 de dezembro, dia que em 1906 foi feita a transmissão do primeiro programa de rádio, a leitura de um poema e a interpretação de uma obra para violino pelo canadiano Reginald Fessenden, em Massachusetts, aqui nos Estados Unidos. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção geral é assegurada por Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade, presidente americano avisa o Irão que retaliará qualquer ataque contra interesses dos Estados Unidos. Centro de Controlo de Doenças da União Africana alerta para a descoberta de nova variante do coronavírus na Nigéria. Migrantes morrem nas costas de Tunísia a caminho da Itália. Em Angola, o antigo secretário-geral do MPLA, Dino Matros, está a ser acusado de ameaçar o advogado de defesa do processo de terras do conhecido caso Lar Patriota. Oficiais generais e superiores na reserva prometem ir às ruas se o presidente João Lourenço não pagar uma dívida orçada em mais de 100 mil milhões de kwanzas. E também falaremos de ameaças contra instituições que não respondem ao Ministério Público no Moxico. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o Irã contra qualquer ataque a militares ou diplomatas americanos no Iraque, dias depois de uma suposta milícia iraquiana apoiada por Teherão ter lançado uma série de foguetes contra a representação diplomática de Washington na chamada Zona Verde de Bagdá. O aviso no Twitter surge depois da reunião das principais autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos, que visava preparar uma série de opções ao presidente a fim de impedir qualquer ataque aos interesses americanos no Iraque. Durante semanas, as autoridades americanas sugeriram que o Irão ou milícias iraquianas aliadas poderiam realizar ataques de retaliação para marcar o primeiro aniversário do ataque de drones que matou o principal general do país, Qassem Soleimani, e líderes da milícia iraquiana nos arredores do aeroporto de Bagdá, a 3 de janeiro. O ministro das Relações Exteriores do Irão rejeitou as alegações de Trump. E ainda nos Estados Unidos, o presidente vetou hoje o projeto de lei anual de política de defesa aprovada por republicanos e democratas por considerar que a mesma é um presente para a China e a Rússia. A lei de autorização de defesa nacional disponibilizou 740 mil milhões de dólares em programas militares e aumentos salariais de 3% aos militares e definiu a política do Pentágono em questões como níveis de tropas e sistemas de armas a usar. O presidente há muito ameaçava vetar o projeto de lei se ele não incluísse a revogação da secção 230 da Lei de Decência das Comunicações de 1996, que fornece proteções de responsabilidade para empresas de mídia social. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, chamou o veto de um ato de irresponsabilidade impressionante que prejudica as tropas americanas. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana admitiu o surgimento de uma nova variante do coronavírus na Nigéria, mas afirmou que são necessárias mais investigações. A descoberta pode aumentar o alarme na pandemia depois de variantes semelhantes terem sido anunciadas nos últimos dias na Grã-Bretanha e na África do Sul, o que provocou o rápido retorno às restrições de viagens. John Genganson, chefe daquele centro, esclareceu que o alerta sobre a aparente nova variante foi baseado em duas ou três sequências genéticas, ao que se soma o alerta da África do Sul sobre novas variantes feito na última semana. Na Tunísia, a Marinha resgatou 5 sobreviventes de um naufrágio, mas indicou que está à procura de 20 pessoas que continuam desaparecidas. Barcos da Guarda Costeira tunisina e de pescadores locais encontraram os corpos ao largo da costa da cidade de Sfax, de acordo com o Ministério da Defesa. Os sobreviventes disseram que a embarcação tinha como destino a Itália e que todos os passageiros eram da África subsaariana. No Níger, o Ministério da Defesa revelou hoje que 7 soldados e 11 supostos jihadistas morreram em confrontos no passado fim de semana, na chamada área da Tríplice Fronteira, entre Níger, Mali e Burkina Faso, onde há uma forte presença de radicais islâmicos. O Níger, considerado o país mais pobre do mundo em termos de estruturas de desenvolvimento, realiza eleições presidenciais e legislativas no domingo. Na Etiópia, o exército anunciou hoje ter morto 42 pessoas supostamente responsáveis pelo massacre de mais de 100 civis na região de Benizangul Gumuz. As tropas federais também apreenderam armas de fogo durante a operação. As disputas por terras e recursos naquela região estimularam a violência entre grupos étnicos e o massacre da quarta-feira foi apenas a mais recente atrocidade na região nos últimos meses.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Começamos em Luanda, em véspera do dia de Natal. Oficiais generais e superiores, viúvas de guerra, fazem um novo ultimato ao presidente João Lourenço, no qual exigem o pagamento da dívida orçada em mais de 100 mil milhões de kwanzas. Os generais na reforma ameaçam sair às ruas e levar o caso ao Tribunal Supremo, como nos conta o Manuel José.
No dia 12 de dezembro, a Associação dos Oficiais Generais, Superiores, Capitães e Subalternos Reformados foram chamados pelo Ministro da Defesa, João Ernesto dos Santos Liberdade. Os generais receberam nova promessa de ver a cor do seu dinheiro, dão um ultimato até 10 de janeiro para que o Executivo pague a dívida de 7 anos. O general na reforma e presidente da Associação dos Oficiais Generais Subalternos na reforma diz que já não vão admitir mais promessas enganosas.
A nossa paciência chegou ao fim. Nós vamos esperar até dia 10 do mês de janeiro. Queremos a resposta positiva, satisfaça nossas inquietações, para evitarmos a sair da rua. Porque se nós sairmos à rua, esse assunto vai tomar outros contornos. Se o Executivo não quiser pagar essa metade da dívida, nós vamos levar o caso ao Tribunal Supremo para exigirmos o pagamento, mas tudo completo. Os 130 mil milhões de kwanzas, todos os danos que nos causaram até agora, vamos exigir para o pagamento desse dinheiro.
José Alberto Limoqueno, o presidente da associação, o major da reforma, José Vieira da Costa diz que...
Eu até pessoalmente tenho vergonha de me identificar que sou um major no bairro onde eu vivo, vizinhos, que têm carros de luxo. Eu não tenho nenhuma bicicleta, estou sempre aí a andar de chinelo a pé. O camarada presidente João Lourenço, desde que entrou no poder, reúne com a juventude, reúne com os culturistas. Chegaram até o presidente da república, mas os pensionistas nunca foram convocados.
Um outro oficial superior na reforma, João Batista, adverte o chefe de Estado angolano.
Nós estamos a alertar o presidente da república que ele não sou. Ouça, nos ouve, fica atento que trata o oficial na reforma com dignidade. A nós nos esqueceram, nós que libertamos esse país. Muitos morreram hoje, já não estão neste mundo.
As viúvas de antigos oficiais superiores, filiados à associação, querem respostas por parte do presidente da república.
Eu sou viúva, 99. O meu marido foi segundo comandante da polícia militar. Que as viúvas de menor idade não têm direito de receber o dinheiro do falecido marido dele que combateram. Até os que as crianças ficam a sofrer.
Vamos tudo, mãe, desistiram de estudar. Não temos casa. Dinheiro cortaram. Se vamos viver como? Se o seu presidente é que deu essa ordem para cortar o salário da viúva lá na Caixa Social. Só se tem o que perguntar no seu presidente João Lourenço. Se isso é justo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continuamos em Luanda. O antigo secretário-geral do MPLA e general na reserva, Julião Mateus Paulo Dino Matros, está a ser acusado de ameaçar o advogado do processo de terras do conhecido caso Lar Patriota, em que está em litígio. A promotora Lar Patriota e a Associação de Camponeses Anandengue em Talatona. Matros é também acusado de estar envolvido na criação de uma sentença falsa de um tribunal onde trabalha sua própria filha.
O caso remonta desde 2002, quando o general Julião Mateus Paulo Dino Matros, e na altura secretário-geral do MPLA, mediou as negociações para a aquisição das referidas terras. 12 anos depois, o esbulho violento continua, segundo o advogado do processo, Sebastião Assurreira. O causídico acusa Julião Paulo Dino Matros de estar envolvido na criação de uma sentença falsa da primeira secção do Tribunal Provincial de Luanda, onde trabalha sua própria filha.
Relativamente a sentença que deu provisoriamente a posse a Fundação Lar Patriota e para do camarada Dino Matros e demais. Estão a dizer que é uma sentença cheia de vício, vício este que leva automaticamente à anulação da própria sentença. Um dos vícios que é a mais grave, que a própria lei diz, que é a falta desse pressuposto da nulidade da sentença. É a falta da assinatura do juiz político da juíza Alice Rodrigues, que consta da sentença. O que é que nós constatamos é que a outra sentença proferida na primeira secção, onde a filha do camarada Dino Matros trabalha e no dia das demolições esteve lá presente, foi assinado pelo escrivão este chamado Francisco da Silva. Nós fizemos uma queixa ao Conselho Superior da Magistratura, fizemos queixa ao plenário do Tribunal Supremo contra a atitude da juíza por ter realizado julgamento sumário de restante de posse sem a presença dos mandatários nem o conhecimento dos requerentes.
O advogado que tinha sido detido no mês de agosto por supostas ordens do Dino Matrosse diz temer pela sua vida, uma vez que nos últimos dias ameaças de mortes contra a sua pessoa aumentaram.
As ameaças de morte continuam contra a minha pessoa, enquanto advogado, Sebastião Sorreira. Essa ameaça tem feito por telefonemas anônimas e por recados, para que nós possamos deixar de influenciar, ou então de lutar, para termos de volta aos espaços que pertencem à Associação dos Campanhas.
A Voz da América contactou o Dino Matrosse, mas não tivemos qualquer resposta. Sobre o mesmo assunto, em janeiro deste ano, o também deputado da Assembleia Nacional, Dino Matrosse, negou estar incluído com os responsáveis da cooperativa Lar Patriota e acusou os dirigentes da Associação Anandengue e do bairro Onga naquela zona de difamadores. Coquimucuta, Luanda.
Ainda sobre o tema de justiça, agora no Moxico, o Procurador da República naquela província, Adão do Nascimento, adverte que a instância judicial poderá tomar o que chama de medidas extremas contra instituições públicas e privadas que não têm estado a colaborar com a justiça para o esclarecimento de suspeitas de irregularidades na constituição e contratação de empresas que participam na execução do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, o PIM. Venâncio Rodrigues falou com o Procurador da República no Moxico.
O Ministério Público naquela região, de acordo com Adão do Nascimento, tem estado a pedir informações àquelas entidades na sequência de um inquérito em curso que visa apurar eventuais inconformidades na constituição das empresas contratadas e para se determinar se os seus donos não são os próprios gestores públicos.
Algumas obras foram reinscritas novamente no PIN quando já tinham sido inscritas em alguns outros programas anteriores, isso dos programas de combate à pobreza. E foram reinscritos no PIN. Portanto, algumas obras no âmbito do PIN que estão pagas na totalidade que não têm ainda execução, não é? Execução iniciada, execução física. Mandamos abrir inquéritos para esses casos, no sentido de apurar pronto, o que há é apenas incumprimento na execução, se há incumprimento total, se há incumprimento parcial, ou se eventualmente há factos mesmo que constituam crimes, ou seja, que nunca houve intenção de realizar ou que tenham sido adjudicadas a empresas pertencentes a algum dos próprios gestores públicos.
O governo provincial, as administrações municipais, os bancos, os cartórios notariais e as conservatórias são algumas das instituições do Estado que, segundo o magistrado, têm estado a arranjar subterfúgios para não fornecerem extratos bancários ou certificados de constituição das empresas em causa. Adão do Nascimento, que falava à Voz da América, não descartou a possibilidade da PGR vir a ordenar buscas e apreensões a estes organismos se continuarem a sonegar as informações que lhes são solicitadas.
A gente solicita contratos, documentação pela constituição das empresas que estão, a quem foram adjudicadas obras, e ou não obtemos resposta sobre as mesmas, ou se diz que não existem em arquivo os contratos, o que para nós é caso grave, ou em alguns casos não se consegue localizar documentos constitutivos ou que deram origem à constituição das empresas em causa. Por exemplo, a gente solicita extratos bancários de determinados bancos comerciais levam uma eternidade para nos serem remetidos. Ora, por se depende diretamente de Luanda, porque o gabinete jurídico está em Luanda. Se essa falta de cooperação é propositada no sentido de inviabilizar a realização do nosso trabalho. Pronto, a PGR tem também mecanismos para contornar isto, né? Designadamente a própria realização de buscas e apreensões.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Em Benguela, província onde os ativistas seguiram a risco o calendário de manifestações contra o desemprego, baixo nível de vida e pela realização das autarquias no próximo ano, o comandante da Polícia e delegado do Interior, Aristófanes dos Santos, admitiu ontem excessos dos efetivos ao longo do ano. Em reação às palavras do comissário, proferidas num ato de demonstração de força e meios para a quadra festiva, a organização não-governamental Omunga, que acaba de denunciar a violência policial no relatório elaborado em parceria com a Amnistia Internacional, alerta para a mudança de comportamento no ano que prevê continuidade dos protestos. João Marcos.
Depois de ter defendido uma polícia mais pedagógica na altura das manifestações dos ex-moradores do bairro das Salinas, Aristófanes dos Santos volta a admitir excessos, agora com um pedido de desculpas, lembrando as implicações nas etapas até a situação de calamidade pública.
Naquela altura, fomos todos chamados às ruas para, com coragem, garantir a ordem e a segurança de todos e de cada um de nós. Em alguns momentos fomos incompreendidos, mas também temos de assumir que tivemos alguns excessos na nossa forma de atuação, situações que prontamente alteramos e, mais uma vez, devemos nos penitenciar perante o nosso povo bengalense.
Um pedido que, na ótica do coordenador executivo da Omunga, João Malavindel, bem que seria extensivo a todos os angolanos que gritaram por melhores condições de vida.
É claro que a questão da repressão que houve foi muito também a questão da resposta negativa que o próprio Estado deu relativamente à questão de ondas de manifestação que foram surgindo ao longo do ano. Então, esse reconhecimento é bom. É bom que isso na prática também se reflita.
O ativista faz este apelo a pensar num 2021 tão ou mais agitado em matéria de protestos.
Os indicadores apontam para isso. Se não houver uma estratégia por parte do Executivo no sentido de aproximar a organização da sociedade civil e pessoas que nesse momento pensam diferente em relação ao país, então não é que vai ser uma espécie de uma convulsão social, não é? Mas cada vez mais esse espírito de revolta, de reivindicação vai aumentar. E estamos a falar do número de desemprego que cada vez mais continua a aumentar. A inflação vai fazendo moça e as pessoas estão a perder o poder de compra.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América, transmitir onda média 1530 MHz e onda curta nos 13.630 e 17.655 kHz. Também pode seguir-nos através de rádios parceiras na Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e no seu telemóvel, tablet ou computador através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, estamos com a nossa referência voaportugues. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Mais um, 908-652-4584.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Amanhã é sexta-feira, aqui na Voz da América, é dia do programa Angola Saúde em Foco. Haverá amanhã um especial de Natal com a doutora Nádia Camata. Quais são os seus desejos de Natal no campo da saúde? Esta semana, o programa foi à rua e perguntou às pessoas que problemas de saúde gostariam de ver resolvidos. A doutora Nádia Camata vai dizer-nos se estes desejos são pedidos possíveis ou não e porquê. Não perca amanhã o Angola Saúde em Foco especial de Natal. E em tempo de festas, na província da Huila, o aumento dos preços dos produtos da cesta básica e com ele o custo de vida associado aos cuidados de prevenção contra a Covid-19 vão marcar essa quadra das famílias angolanas. É o que nos conta o tiro ao rebanho.
Contenção e prudência na hora de ir às compras é a única forma de contornar a situação, referem alguns responsáveis de famílias, ouvidos pela Voz da América.
Não se emocionarem muito com a quadra festiva, a preocuparem-se mais em comprar comida para casa. Porque o janeiro é longo, comprar coisas desnecessárias.
Dizer que a quadra festiva está tão complexa este ano, tendo em conta o mecanismo que o governo utilizou da repartição do 13º, pagando em 4 prestações, começando com no mês de agosto. Acredito que nenhum de nós conseguiu fazer poupança suficiente para desbanjar na quadra festiva. Tendo em conta também a pandemia da Covid-19, em que somos aconselhados a ficar em casa, e em número muito restrito, acredito que vai ser um Natal como qualquer um outro, mas sem festas, sem bacalhau com nata.
Irmos ao essencial. Só que mesmo o essencial custa caro, não é? Mesmo o essencial. A famosa cesta básica, os preços em Angola não são controlados, não é?
Para o arcebispo metropolitano de Lubango, Dom Gabriel Mbilingue, apesar das dificuldades, o espírito solidário deve caracterizar as famílias nesta quadra natalícia. Diante das adversidades que se esperam, o prelado católico apela à responsabilidade.
Este Natal, sim, vai ser doloroso, vai ser difícil, mas não muda nada do ponto de vista daquilo que nós esperamos. Que haja mais vida, haja mais saúde e que haja, sobretudo, mais responsabilidade na relação que nós devemos ter com os obstáculos que temos diante de nós.
Palavras do arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingue. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Abrimos a rubrica desportiva em Angola. O Petro de Luanda e o 1º de agosto tiveram destinos idênticos nas afrotaças ao empatarem ontem na Zâmbia e na África do Sul, respectivamente, diante do Nkana Futebol Clube e do Kaiser Chiefs Futebol Clube, em jogos da primeira mão na última eliminatória de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. Os tricolores empataram a uma bola e o jogo da segunda mão disputa-se agora, no dia 5 de janeiro, no Estádio Nacional 11 de novembro. No dia seguinte, o 1º de agosto vai receber o Kaiser, depois de um empate a 0 golo ontem na África do Sul. Em Moçambique, o selecionador nacional dos Mambinhas, da seleção de sub-20 de futebol, Dário Monteiro, garante que estão criadas condições logísticas e desportivas para uma boa preparação a partir de 4 de janeiro da equipa para a CAN 2021 da categoria, que terá lugar dentro de pouco menos de 2 meses. O técnico afirmou que a preparação arranca no Songo, depois na Nampula, onde será realizado um estágio pré-competitivo de 6 a 7 dias, em que a equipa vai adaptar-se à relva sintética. A escolha de Nampula tem a ver com o campo e as temperaturas semelhantes às que a equipa vai encontrar na Mauritânia, que acolhe a prova. Em Portugal, ontem, os Dragões de Sérgio Conceição venceram o Benfica por 2-1 e conquistaram a 22ª Supertaça da sua história, em 42 edições da prova. Os azuis e brancos confirmaram, então, que são absolutos dominadores da prova. O Natal é azul do Porto, que assim termina o ano com a conquista de mais um troféu, que alcançou depois de vencer o Benfica pela 4ª vez consecutiva. Na França, a notícia anunciada foi confirmada. A direção do Paris Saint-Germain decidiu prescindir dos serviços do técnico Thomas Tuchel, segundo a imprensa francesa, que aponta que Mauricio Pochettino, o argentino que liderou durante anos a equipa do Tottenham de Inglaterra, deve assinar nas próximas horas. A demissão de Tuchel aconteceu depois de ontem o PSG ter goleado o Estrasburgo por 4-0 e também de liderar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Na Inglaterra, como dissemos na segunda-feira, um colega da seleção egípcia disse que Mohamed Salah não está feliz no Liverpool. Em causa estaria o desejo do jogador de ser recompensado pelo que oferece ao clube, no momento em que, no seu entender, já merecia um melhor contrato. Hoje, o técnico Jürgen Klopp, questionado sobre o tema, não fugiu à questão e lembrou, contudo, que o jogador se mostra feliz nos treinos e que não lhe cabe a ele comentar renovações de contrato. Nunca falámos sobre isso. Mou está de bom humor, em bom momento de forma, e isso é o mais importante, concluiu o técnico do Liverpool. E na NBA, uma grande exibição do base Luka Doncic não foi suficiente para evitar a derrota dos Dallas Mavericks por 102-106 em casa dos Phoenix Suns, na segunda noite da prova maior do basquetebol. Doncic, um dos favoritos ao prémio de melhor jogador na fase regular, terminou a partida com 32 pontos. No Suns, Chris Paul estreou-se, mas Devin Booker e Michael Bridge foram os melhores marcadores. Em Boston, duelo de candidatos na conferência este caiu para os Boston Celtics, que bateram os Milwaukee Bucks por 122 a 121 numa partida disputada até ao último segundo. Foi o desporto na Voz da América. E quando caminhamos para o final da primeira meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América, vamos até a Guiné-Bissau, onde o presidente Umaru Sissoko Embaló abdicou da intenção de dissolver o Parlamento, mas admitiu a possibilidade de um governo de inclusão na base do diálogo entre as forças políticas. O anúncio foi feito ontem, no final de uma reunião de mais de 3 horas, com representantes dos 6 partidos políticos com assento na Assembleia Nacional Popular. Lassana Kassamá tem as reações.
O jornalista e editor do semanário guineense Democrata, Armando Lona, analisou assim o recuo do Umaru El Mokhtar Sissoko Embaló.
Uma coisa é ter a intenção, outra coisa é ter condições de tornar a intenção na realidade. Nesse momento, a configuração política está como está, a aliança está como está, e não vejo como é que o Sissoko teria a capacidade de derrubar o Parlamento e esperar ter condições para uma estabilidade. Mas também esses anúncios todos nos confirmam uma realidade. A vontade do Sissoko de ter o poder reforçado, aquilo que nós todos conhecemos, que é o presidencialismo que ele tem vindo a advogar.
Relativamente ao mesmo assunto do recuo do Presidente da República, falámos com o consultor jurídico Luís Petit.
Esta é a única via possível que o Presidente da República teria que optar, porque em circunstâncias alguma, pelo menos pelo ambiente político que se vive, nada justifica a nossa opinião na dissolução da Assembleia.
Algumas opiniões consideram que a decisão inicial do Presidente da República em dissolver o Parlamento faz parte de uma estratégia face às suas investidas sobre a revisão constitucional e o controle total do governo através da demissão do atual Primeiro-Ministro Nuno Gomes Dabian. E face a este particular, segue de novo a análise do jornalista Armando Lona.
Sim, pode até ser uma verdade, a partir do momento em que, como eu disse, para a efetivação da sua agenda presidencialista, o Sissoko não precisa dessa configuração atual, como está. Do Nuno Dabian como primeiro-ministro, mas também toda a configuração parlamentar. Então, vai tentar jogar cartas que é para baralhar um bocadinho o cenário político e tentar tirar dividendos.
Por sua vez, o Luís Petit considera.
Já criou uma desconfiança forte no relacionamento entre ele e os partidos aliados.
Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Este e vários outros temas serão desenvolvidos nos próximos minutos por Amancio Miguel. Até lá, ficamos com a música.
Oh, I can't wait to see those faces.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 24 de dezembro, é quinta-feira, na produção Mariano Bartolomeu, ao microfone Amêncio Miguel. Votos de boas festas e boa escuta a esta emissão. Nas notícias, o presidente americano avisa o Irão que retalhará qualquer ataque contra interesses dos Estados Unidos. Centro de Controlo de Doenças da União Africana alerta para a descoberta de uma nova variante do coronavírus na Nigéria. Imigrantes morrem nas costas da Tunísia a caminho da Itália. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Também estamos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Uma vez mais, de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel, votos de boa escuta. E para apresentar as notícias a esta hora aqui na Voz da América, convido o Álvaro Lugero Andrade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o Irã contra qualquer ataque a militares ou diplomatas americanos no Iraque, dias depois de uma suposta milícia iraquiana apoiada por Teherã ter lançado uma série de foguetes contra a representação diplomática de Washington na chamada Zona Verde de Bagdá. O aviso no Twitter surge depois da reunião das principais autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos, que visava preparar uma série de opções ao presidente a fim de impedir qualquer ataque aos interesses americanos no Iraque. Durante semanas, as autoridades americanas sugeriram que o Irão ou milícias iraquianas aliadas poderiam realizar ataques de retaliação para marcar o primeiro aniversário do ataque de drones que matou o principal general do país, Qassem Soleimani, e líderes da milícia iraquiana nos arredores do aeroporto de Bagdá, a 3 de janeiro. O ministro das Relações Exteriores do Irão rejeitou as alegações de Trump. E ainda nos Estados Unidos, o presidente vetou hoje o projeto de lei anual de política de defesa aprovada por republicanos e democratas por considerar que a mesma é um presente para a China e a Rússia. A lei de autorização de defesa nacional disponibilizou 740 mil milhões de dólares em programas militares e aumentos salariais de 3% aos militares e definiu a política do Pentágono em questões como níveis de tropas e sistemas de armas a usar. O presidente há muito ameaçava vetar o projeto de lei se ele não incluísse a revogação da secção 230 da Lei de Decência das Comunicações de 1996, que fornece proteções de responsabilidade para empresas de mídia social. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, chamou o veto de um ato de irresponsabilidade impressionante que prejudica as tropas americanas. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana admitiu o surgimento de uma nova variante do coronavírus na Nigéria, mas afirmou que são necessárias mais investigações. A descoberta pode aumentar o alarme na pandemia depois de variantes semelhantes terem sido anunciadas nos últimos dias na Grã-Bretanha e na África do Sul, o que provocou o rápido retorno às restrições de viagens. John Genganson, chefe daquele centro, esclareceu que o alerta sobre a aparente nova variante foi baseado em duas ou três sequências genéticas, ao que se soma o alerta da África do Sul sobre novas variantes feito na última semana. Na Tunísia, a Marinha resgatou 5 sobreviventes de um naufrágio, mas indicou que está à procura de 20 pessoas que continuam desaparecidas. Barcos da Guarda Costeira tunisina e de pescadores locais encontraram os corpos ao largo da costa da cidade de Sfax, de acordo com o Ministério da Defesa. Os sobreviventes disseram que a embarcação tinha como destino a Itália e que todos os passageiros eram da África subsaariana. No Níger, o Ministério da Defesa revelou hoje que 7 soldados e 11 supostos jihadistas morreram em confrontos no passado fim de semana, na chamada área da Tríplice Fronteira, entre Níger, Mali e Burkina Faso, onde há uma forte presença de radicais islâmicos. O Níger, considerado o país mais pobre do mundo em termos de estruturas de desenvolvimento, realiza eleições presidenciais e legislativas no domingo. Na Etiópia, o exército anunciou hoje ter morto 42 pessoas supostamente responsáveis pelo massacre de mais de 100 civis na região de Benizangul Gumuz. As tropas federais também apreenderam armas de fogo durante a operação. As disputas por terras e recursos naquela região estimularam a violência entre grupos étnicos e o massacre da quarta-feira foi apenas a mais recente atrocidade na região nos últimos meses.
Voz da América, 24 de dezembro de 2020. Na Guiné-Bissau, já há reações sobre o recuo do Presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, que diz que já não vai dissolver o Parlamento. Sissoko Embalo desistiu da decisão depois de ter reunido ontem com líderes e bancadas parlamentares. Lassana Kassamá.
O jornalista e editor do semanário guineense Democrata, Armando Lona, analisou assim o recuo do Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo.
Uma coisa é ter a intenção, outra coisa é ter condições de tornar a intenção na realidade. Nesse momento, a configuração política está como está, a aliança está como está, e não vejo como é que o Sissoko teria a capacidade de derrubar o Parlamento e esperar ter condições para uma estabilidade. Mas também esses anúncios todos nos confirmam uma realidade. A vontade do Sissoko de ter o poder reforçado, aquilo que nós todos conhecemos, que é o presidencialismo que ele tem vindo a advogar.
Relativamente ao mesmo assunto do recuo do Presidente da República em dissolver o Parlamento, falámos com o consultor jurídico Luís Petit.
Esta é a única via possível que o Presidente da República teria que optar, porque em circunstâncias alguma, pelo menos pelo ambiente político que se vive, nada justifica, na nossa opinião, a dissolução da Assembleia.
Algumas opiniões consideram que a decisão inicial do Presidente da República em dissolver o Parlamento faz parte de uma estratégia face às suas investidas sobre a revisão constitucional e o controle total do governo através da demissão do atual Primeiro-Ministro Nuno Gomes Jabian. E face a este particular, segue de novo a análise do jornalista Armando Lona.
Sim, pode até ser uma verdade, a partir do momento em que, como eu disse, para a efetivação da sua agenda presidencialista, o Sissoko não precisa dessa configuração atual, como está. Do Nuno Nabian como primeiro-ministro, mas também toda a configuração parlamentar. Então, vai tentar jogar cartas que é para baralhar um bocadinho o cenário político e tentar tirar dividendos.
Por sua vez, Luís Petit considera.
Já criou uma desconfiança forte no relacionamento entre ele e os partidos aliados. E nesse aspecto, certamente que também esses partidos terão algo a aguardar que se tudo destrone.
Lembro que na semana passada o presidente Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo reuniu com os partidos políticos e o Conselho de Estado sobre o mesmo assunto, o da dissolução do Parlamento. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, os preços dos produtos de primeira necessidade dispararam para mais do que o dobro nesta quadra festiva. O nosso correspondente Oscar Medeiros diz que analistas lamentam a inércia das autoridades no controle da inflação. A Inspeção das Atividades Económicas diz que nada pode fazer perante a carência e a excessiva procura destes produtos no mercado de São Tomé e Príncipe.
Elsa Guimarães foi às compras com todo o seu salário do mês de dezembro, 1.500 dobras, cerca de 70 dólares, para preparar a ceia de Natal com a família e ficou abismada com os preços. Ovos, carne, matabala, banana, cerveja nacional, tudo mais caro.
Em relação a outros anos, acho que esse ano está um bocadinho puxado. Os produtos estão um bocadinho com preço elevado, é só ovos. Está um cartão de ovos, 190 dobras. Esse é um absurdo, né? Eu acho que é um absurdo. Eu acho que as coisas cada dia que passa está a piorar. Os preços estão a aumentar, salário não aumenta, só os preços que estão a aumentar. Está de mal a pior, infelizmente.
Há 24 horas do Natal, Mintério Roberto também foi espreitar o mercado, aguardando o pagamento do salário.
Não há dinheiro e nem tem condições como passar a festa. Aumentou o preço das coisas, a gente nem sabe nada. E o preço aumentou e nós estamos um bocado decepcionados.
O analista Liberato Muniz olha para este cenário com muita preocupação.
Eu acho que a população não está em condições de aguentar e é bom que os dirigentes tenham noção de quão perigoso isso pode ser, principalmente ainda quando são artigos de primeira necessidade e produtos de próprio Santo Meio Príncipe, produzidos em próprio Santo Meio Príncipe.
a instituição que regula o mercado e os preços dos produtos, pela voz do seu diretor, Abdul Silva, diz que pouco ou nada pode fazer perante a carência dos produtos e o aumento da procura.
A nossa lei ela não estipula uma margem fixa de lucro para esses produtos. Quando há muita procura, a tendência é ela aumentar um pouco, e quando não há muita procura, a tendência é baixar. Tanto aqui, por exemplo, ao nível de cerveja, estamos numa fase, numa quadra festiva, a população tende a aumentar o consumo, o seu consumo em termos de cerveja, e logo há aquela tendência de o preço aumentar um pouco.
São tomenses chocados com a subida de preço dos produtos de primeira necessidade nesta época festiva. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Óscar Medeiros. Continuação de boas festas. O presidente do Conselho Superior da Comunicação Social em Moçambique, Tomás Vieira Mário, exige do governo a criação de uma entidade reguladora da mídia e celeridade no processo para a fusão da Rádio Moçambique e a Televisão de Moçambique. Detalhes com Ramos Miguel.
Membros do Conselho Superior de Comunicação Social foram recebidos pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, num encontro em que Tomás Vieira Mário afirmou ser urgente a criação de uma entidade reguladora e fiscalizadora dos órgãos de informação. O jurista Tomás Vieira Mário avançou que tem havido algum equívoco sobre as funções do Conselho Superior de Comunicação Social, esclarecendo que este é um órgão de consulta e disciplina que não faz acusações nem sanções.
Chegou a hora de haver um órgão que regula a mídia, tenha poderes de inspeção, poderes de fiscalização, até poderes talvez fiscais para cobrar taxas e poderes de sanção para quem viole aquilo que foi a norma. Este é o ponto do nosso pensamento estratégico.
Para aquele jurista, por tendências tecnológicas, parece ser recomendável retomar-se o debate sobre a fusão entre a Rádio Moçambique e a Televisão de Moçambique, ambas empresas públicas.
Haverá naturalmente muita economia de custos, haverá muita partilha de recursos, porque em termos tecnológicos a tendência é essa, é a convergência tecnológica. E, portanto, um debate antigo que queremos agora, enfim, revisitar e colocarmos sempre do Estado.
E Filipe Nyusi assumiu que a questão não será pacífica, tal como aconteceu quando foi da fusão entre as empresas de telecomunicação de Moçambique, TDM, e Moçambique Celular, mas o caminho é esse.
É um processo não muito pacífico, levou muito tempo e mesmo assim porque um carregou o outro nas costas. Aqui em Moçambique, algumas empresas jornalísticas que já estão a trabalhar assim. As televisões privadas têm também rádios ao mesmo tempo. É um exercício que teremos que fazer e não temos que ter medo de fazer.
Por outro lado, Filipe Nyusi disse concordar com a exigência dos profissionais da comunicação social para a introdução da carteira profissional de jornalista.
É preciso que as coisas sejam feitas e a gente aceite fazer. Se não fizermos nós, o tempo acaba fazendo e faz a sua maneira e as coisas não rezam como queremos. Queria, portanto, encorajar essa questão da carteira de jornalista. Qualifica, o identifica e é nome.
Para o Sindicato Nacional de Jornalistas, SNJ, a carteira profissional visa não apenas regular o exercício da profissão, como também afastar os impostores. Precisamos de introduzir a carteira profissional e o estatuto dos jornalistas para que a profissão deixe de ser permissiva a curiosos e impostores, defendeu o secretário-geral do SNJ, Eduardo Constantino, falando no recente seminário de harmonização do pacote legislativo do setor da comunicação social. Assinalou que no seio da classe jornalista moçambicana já foram ultrapassadas as dúvidas em relação à carteira profissional, afirmando que alguns setores encaravam este instrumento como uma tentativa de cerceamento da liberdade de imprensa e de expressão. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique, país que aliviou recentemente as medidas restritivas da Covid-19, medidas impostas pela Covid-19. O nosso correspondente em Maputo, William Mopote, faz a leitura dos 9 meses da pandemia neste país. William.
Foi há precisamente 9 meses que Moçambique anunciou o primeiro caso da Covid-19.
Hoje não dormimos, estamos a viver, parece porco. Até se o coronavírus chegar mesmo aqui, vamos acabar mesmo, acabar.
O que era até então um problema do resto do mundo chegava ao país através de um cidadão nacional que, segundo era anunciado, terá estado no Reino Unido. Foram precisos 2 meses de um crescimento relativamente lento de casos de contaminação para que o país registasse o primeiro óbito, quando os números cumulativos apontavam para 209 casos positivos. Os casos multiplicavam-se e o mapa da contaminação espalhava-se por todas as províncias. Na viragem do semestre, a capital do país ficou tomada e começou a ser o centro das transmissões comunitárias.
Esta concentração de pessoas numa determinada área, ela facilita a transmissão de vírus respiratórios.
No início do mês em curso, o governo, através do ministro da Saúde, Armindo Tiago, reclamava alguma vitória nas estratégias adotadas para combater a epidemia.
Moçambique conseguiu atingir o pico apenas em outubro. Portanto, esse objetivo foi integralmente alcançado.
Com a chegada da quadra festiva do Natal e de fim de ano, o país entra agora em nova fase de alerta. A saúde está em prontidão. Redobram-se os apelos às medidas de prevenção, enquanto aguarda-se com expectativa pela possível chegada da vacina para o país. Felipe Nunes, presidente da República, abre a janela da oportunidade.
Estamos a acompanhar, estamos a estabelecer contactos na situação e como governo continuaremos a trabalhar com os nossos parceiros internacionais para assegurar que os moçambicanos muito cedo também sejam beneficiados destas iniciativas.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Em Angola, em véspera do dia de Natal, oficiais generais e superiores, viúvas de guerra, fazem um novo ultimato ao presidente João Lourenço para pagar a dívida que está orçada em mais de 100 mil milhões de kwanzas. Os generais na reforma ameaçam sair à rua e levar o caso ao Tribunal Supremo. Reportagem de Manuel José.
No dia 12 de dezembro, a Associação dos Oficiais Generais, Superiores, Capitães e Subalternos Reformados foram chamados pelo Ministro da Defesa, João Ernesto dos Santos Liberdade. Os generais receberam nova promessa de ver a cor do seu dinheiro. Dão um ultimato até 10 de janeiro para que o Executivo pague a dívida de 7 anos. O General na Reforma e Presidente da Associação dos Oficiais Generais Subalternos na Reforma diz que já não vão admitir mais promessas enganosas.
A nossa paciência chegou ao fim. Nós vamos esperar até dia 10 do mês de janeiro, teremos a resposta positiva, satisfaça as nossas inquietações, para evitarmos a sair da rua, porque se nós sairmos da rua, esse assunto vai tomar outros contornos. Se o Executivo não quiser pagar essa metade da dívida, nós vamos levar o caso ao Tribunal Supremo, para exigirmos o pagamento, mas tudo completo, os 130 mil milhões de kwanza, todos os danos que nos causaram até agora, vamos exigir para o pagamento desse dinheiro.
José Alberto Lima Cueno, o presidente da associação, o major da reforma, José Vieira da Costa, diz que...
Eu até pessoalmente tenho vergonha de me identificar que sou um major no bairro onde eu vivo. Vizinhos que têm carros de luxo, eu não tenho nenhuma bicicleta, estou sempre aí a andar de chinelo a pé. O camarada presidente João Lourenço, desde que entrou no poder, reúne com a juventude, reúne com os culturistas, chegaram até o presidente da república, mas os pensionistas nunca foram convocados.
Um outro oficial superior na reforma, João Batista, adverte o chefe de estado angolano.
Nós estamos a alertar o presidente da república que ele nos ouça, nos ouve, fica tento que trata o oficial na reforma com dignidade. A nós nos esqueceram. Nós que libertamos esse país. Muitos morreram hoje, já não estão neste mundo.
As viúvas de antigos oficiais superiores filiados à associação querem respostas por parte do presidente da República.
Eu sou viúva 99. O meu marido foi segundo comandante da Polícia Militar. Que as viúvas de menor idade não têm direito de receber o dinheiro do falecido marido dele que combateram. Até os que as crianças ficam a sofrer. Já não estudam mais, desistiram da cidade. Não temos casa. Dinheiro cortaram. Se vamos viver como? Se o seu presidente é que deu essa ordem para cortar o salário das viúvas lá na Caixa Social. Só se quer o que perguntar no seu presidente João Lourenço. Se isso é justo.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisa o Irão para ataques contra interesses americanos no Iraque.
O aviso veio no Twitter. O presidente Donald Trump alertou o Irão contra qualquer ataque a militares ou diplomatas americanos no Iraque, dias depois de uma suposta milícia iraquiana, apoiada por Teherão, ter lançado uma série de foguetes contra a representação diplomática de Washington na militarizada chamada Zona Verde de Bagdad. O aviso surgiu depois de uma reunião das principais autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos, que visava preparar uma série de opções ao presidente a fim de impedir qualquer ataque aos interesses americanos no Iraque. Durante semanas, as autoridades americanas sugeriram que o Irão ou milícias iraquianas aliadas poderiam realizar ataques de retaliação para marcar o primeiro aniversário do ataque de drones americanos que matou o principal general do país, Qassem Soleimani, e líderes de uma milícia iraquiana nos arredores do aeroporto de Bagdá, a 3 de janeiro. O ministro das Relações Exteriores do Irão rejeitou já as alegações de Trump de que o seu país está por trás do recente ataque de foguetes. Embora nenhum americano tenha sido morto ou ferido, o ataque e a ameaça de Trump indicam uma situação altamente inflamável no Iraque, que pode rapidamente sair de controlo, de acordo com observadores. Pelo menos 3 mísseis atingiram a Zona Verde, uma região da capital do Iraque onde ficam os edifícios em que funcionam órgãos de outros países, especialmente dos Estados Unidos. O ataque foi no passado domingo. Fontes de segurança do Iraque disseram que o alvo era a embaixada americana. Os militares iraquianos disseram que os responsáveis foram um grupo fora da lei e que os mísseis são do tipo Katyushka, uma arma de fabricação russa comum no Médio Oriente e que é disparada a partir de um veículo.
Uma segunda onda da Covid-19 no Uganda sobrecarregou os hospitais com pacientes. O país tem cerca de 32 mil casos confirmados do vírus e pelo menos 238 pessoas perderam a vida. Ana Guedes.
O apresentador de talk show do Uganda, Charles Odongto, sentiu apenas sintomas leves da Covid-19 até que estava prestes a completar a quarentena de 14 dias.
O meu pior dia até agora foi no 12º dia. Calor, calafrios no corpo, fraqueza generalizada que não posso explicar. Os joelhos, as dores nas articulações, muita dor de cabeça.
O Ministério da Saúde do Uganda diz que uma segunda onda de infecções está a afetar o país.
Primeiro, há um aumento da procura de leitos na urgência e nas unidades de terapia intensiva. Em segundo lugar, uma maior necessidade de atendimento ao paciente 24 horas por dia, um acompanhamento com equipas maiores do que habitualmente temos. Em terceiro lugar, há um aumento exponencial na utilização do oxigênio, é mais de 10 vezes.
Exponential increase in oxygen utilization by over 10 folds.
A última vaga de doenças surgiu depois da suspensão do confinamento e quando as pessoas passaram a reunir-se em grupo, afirma o médico Jonas Tegenwoordermarian, da Organização Mundial da Saúde.
Enquanto as pessoas continuarem a não respeitar as distâncias, a fazerem reuniões em grande número e não lavarem bem as mãos, mais ugandeses irão adoecer. E quanto mais e mais pessoas ficarem doentes, os serviços de saúde não serão capazes de lidar com isso.
No Hospital Nacional de Referência de Mulago, há apenas 8 leitos disponíveis na unidade de terapia intensiva e o oxigênio é escasso. Os responsáveis do hospital afirmam que lutam para acomodar o fluxo de pacientes.
We have 2 levels where we are looking after.
Temos 2 níveis de atendimento, a cada nível tem a capacidade para 56 camas. Portanto, já montámos um 3º nível que está preparado para entrar em ação. O Ministério da Saúde está a recrutar mais médicos e enfermeiros para atenderem os novos doentes.
Enquanto isso, as autoridades do Uganda desencorajam viagens por ocasião das férias, com temor de que nas próximas semanas possa haver um outro aumento de casos da Covid-19. Abrimos a rubrica desportiva em Angola. O Petro de Luanda e o 1º de agosto tiveram destinos idênticos nas afrotaças ao empatarem ontem na Zâmbia e na África do Sul, respectivamente, diante do Nkana Futebol Clube e do Kaiser Chiefs Futebol Clube, em jogos da primeira mão na última eliminatória de apuramento para a fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de Futebol. Os tricolores empataram a uma bola e o jogo da segunda mão disputa-se agora, no dia 5 de janeiro, no Estádio Nacional 11 de novembro. No dia seguinte, o 1º de agosto vai receber o Kaiser, depois de um empate a 0 golo ontem na África do Sul. Em Moçambique, o selecionador nacional dos Mambinhas, a seleção de sub-20 de futebol, Dário Monteiro, garante que estão criadas condições logísticas e desportivas para uma boa preparação a partir de 4 de janeiro da equipa para a CAN 2021 da categoria, que terá lugar dentro de pouco menos de 2 meses. O técnico afirmou que a preparação arranca no Songo, depois na Nampula, onde será realizado um estágio pré-competitivo de 6 a 7 dias, em que a equipa vai adaptar-se à relva sintética. A escolha de Nampula tem a ver com o campo e as temperaturas semelhantes às que a equipa vai encontrar na Mauritânia, que acolhe a prova. Em Portugal, ontem, os Dragões de Sérgio Conceição venceram o Benfica por 2-1 e conquistaram a 22ª Supertaça da sua história, em 42 edições da prova. Os azuis e brancos confirmaram então que são absolutos dominadores da prova. O Natal é azul do Porto, que assim termina o ano com a conquista de mais um troféu, que alcançou depois de vencer o Benfica pela 4ª vez consecutiva. Na França, a notícia anunciada foi confirmada. A direção do Paris Saint-Germain decidiu prescindir dos serviços do técnico Thomas Tuchel, segundo a imprensa francesa, que aponta que Mauricio Pochettino, o argentino que liderou durante anos a equipa do Tottenham de Inglaterra, deve assinar nas próximas horas. A demissão de Tuchel aconteceu depois de ontem o PSG ter goleado o Estrasburgo por 4-0 e também de liderar a fase de grupos da Liga dos Campeões. Na Inglaterra, como dissemos na segunda-feira, um colega da seleção egípcia disse que Mohamed Salah não está feliz no Liverpool. Em causa estaria o desejo do jogador de ser recompensado pelo que oferece ao clube, no momento em que, no seu entender, já merecia um melhor contrato. Hoje, o técnico Jürgen Klopp, questionado sobre o tema, não fugiu à questão e lembrou, contudo, que o jogador se mostra feliz nos treinos e que não lhe cabe a ele comentar renovações de contrato. Nunca falámos sobre isso. Mou está de bom humor, em bom momento de forma, e isso é o mais importante, concluiu o técnico do Liverpool. E na NBA, uma grande exibição do base Luka Doncic não foi suficiente para evitar a derrota dos Dallas Mavericks por 102-106 em casa dos Phoenix Suns, na segunda noite da prova maior do basquetebol. Doncic, um dos favoritos ao prémio de melhor jogador na fase regular, terminou a partida com 32 pontos. No Suns, Chris Paul estreou-se, mas Devin Booker e Michael Bridges foram os melhores marcadores. Em Boston, duelo de candidatos na Conferência Este caiu para os Boston Celtics, que bateram os Milwaukee Bucks por 122-121 numa partida disputada até ao último segundo. Foi o desporto na Voz da América.
Hoje destaque nas notícias, o presidente americano avisa o Irã que retaliará qualquer ataque contra interesses dos Estados Unidos. Centro de Controlo de Doenças da União Africana alerta para a descoberta de nova variante do coronavírus na Nigéria. Migrantes morrem nas costas da Tunísia a caminho da Itália. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Dentro de instantes, a terceira e última parte. Para já, um grande abraço e votos de boas festas de Mariano Bartolomeu e a mãe de Miguel. Boa noite.
Thank you.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos no Facebook, Twitter e Instagram. Temos notícias em texto, áudio e vídeo e a nossa referência é VOA Português. Na internet, basta escrever também www.voaportugues. Nosso WhatsApp é o mais um 908-652-4584. Na edição e apresentação desta emissão, a Mães Miguel, com produção de Liu Sahilo. Títulos de destaque nesta quinta-feira, 24 de dezembro, o presidente americano avisa o Irã que retaliará qualquer ataque contra interesses dos Estados Unidos. Centro de Controlo de Doenças da União Africana alerta para a descoberta de nova variante do coronavírus na Nigéria. Imigrantes morrem na costa da Tunísia a caminho da Itália. Hoje é quinta-feira, o destaque na nossa emissão vai para a página 12R de análise de política africana. Mas para já vamos à Guiné-Bissau, onde já há reações sobre o recuo do presidente da República que havia ameaçado dissolver o Parlamento. O presidente Umaro Sissoko Embalo desistiu da decisão depois de ter reunido ontem com líderes das bancadas parlamentares. Reporta Lassana Kassama.
O jornalista e editor do semanário guineense Democrata, Armando Lona, analisou assim o recuo do Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo.
Uma coisa é ter a intenção, outra coisa é ter condições de tornar a intenção na realidade. Nesse momento, a configuração política está como está, a aliança está como está, e não vejo como é que o Sissoko teria a capacidade de derrubar o Parlamento e esperar ter condições para uma estabilidade. Mas também esses anúncios todos nos confirmam uma realidade. A vontade do Sissoko de ter um poder reforçado, aquilo que nós todos conhecemos, que é o presidencialismo que ele tem vindo a advogar.
Relativamente ao mesmo assunto do recuo do Presidente da República em dissolver o Parlamento, falámos com o consultor jurídico Luís Petit.
Esta é a única via possível que o Presidente da República teria que optar, porque em circunstâncias alguma, pelo menos pelo ambiente político que se vive, nada justifica, na nossa opinião, a dissolução da Assembleia.
Algumas opiniões consideram que a decisão inicial do Presidente da República em dissolver o Parlamento faz parte de uma estratégia face às suas investidas sobre a revisão constitucional e o controle total do governo através da dimissão do atual Primeiro-Ministro Nuno Gomes Dabian. E face a este particular, segue de novo a análise do jornalista Armando Lona.
Sim, pode até ser uma verdade, a partir do momento em que, como eu disse, para a efetivação da sua agenda presidencialista, o Sissoko não precisa dessa configuração atual, como está. Do Nuno Dabian como primeiro-ministro, mas também toda a configuração parlamentar. Então, vai tentar jogar cartas que é para baralhar um bocadinho o cenário político e tentar tirar dividendos.
Por sua vez, o Luís Petit considera.
Já criou uma desconfiança forte no relacionamento entre ele e os partidos aliados. E nesse aspecto, certamente que também esses partidos terão algo a aguardar que se tudo destrone.
Lembro que na semana passada o presidente Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo reuniu com os partidos políticos e o Conselho de Estado sobre o mesmo assunto, o da dissolução do Parlamento. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Voz da América, a partir de Washington, D.C., na sua emissão vespertina deste 24 de novembro. De seguida, Ana Guedes traz a rubrica 12 R's de análise sobre política africana.
Rui Neumann, esta semana soube-se ou foi anunciado que houve uma alegada tentativa de golpe na República Centro-Africana, isto a poucos dias das eleições presidenciais e legislativas, também de que O Ruanda enviou tropas que o Ruanda diz que era para defender as suas tropas na missão da ONU. Houve também notícia que a Rússia teria enviado tropas, o que a Rússia desmentiu, mas as eleições são daqui a poucos dias. O que é que isto pode dizer em termos do cenário eleitoral?
Primeiro, não houve uma tentativa de golpe de Estado, tal como foi anunciado pela presidência Touadeira, a presidência Mbangui, o qual o presidente Touadeira também é um candidato à sua própria sucessão. Touadeira acusa o seu principal adversário, que é o François Bozizé, de ter tentado um golpe de Estado. E porquê é que foi definido como tal? Porque François Bozizé foi excluído como candidato à presidência pelo Supremo Tribunal, ou digamos, o Tribunal Constitucional Centro-Africano, e François Bozizé fez uma jogada dupla, ou seja, por um lado canalizou o seu apoio para o que se tornou o principal adversário de Touadeira, que é Dolo Guéré. Digamos, se Bozizé fosse candidato, seria ele o principal adversário de Touadeira. Apesar de tudo, Bozizé tem uma grande popularidade na República Centro-Africana. Bozizé, o que conseguiu foi, e aí que entramos no jogo duplo, depois de ter anunciado que manifestava o apoio ao candidato de Lugalé, ele conseguiu uma aliança antinatura. Essa aliança antinatura é baseada na declaração de Kabakota, que teve lugar na localidade com o mesmo nome, a 15 de dezembro passado, em que Bozizé conseguiu reunir, ao fim e ao cabo, quatro grupos ex-CLECAS, ou seja, grupos que estavam contra ele quando ele estava na presidência, mais duas facções dos anti-Balacás. Para esclarecer muito sinteticamente, os ex-CLECAS são as milícias, os grupos armados muçulmanos na República Centro-Africana, enquanto os anti-Balacás são as milícias cristãs e animistas, naturalmente opostas uma contra as outras, nas quais o Bozizé conseguiu fazer aqui uma coligação que eles tinham como de patriotas. Bozizé tem também, por seu lado, um partido que o apoia, Kouanakoua, que quer dizer trabalho na língua sango, e esta coligação é contra a realização das eleições a 27 de dezembro. Não é contra a realização de eleições presidenciais e legislativas na República Centro-Africana, mas contra a que as eleições sejam realizadas já a 27, porque não existem condições. Por outro lado, temos de ter também em consideração a realidade que se vive no território centro-africano, no país. Ou seja, 80% do território é controlado pelos grupos rebeldes, os grupos armados. Digamos que o poder de Bangui, a presidência, apenas controla a própria capital e alguns territórios que a MINUSCA consegue libertar das mãos dos grupos rebeldes, como também os russos, e por vezes as FACAs. As FACAs são as Forças Armadas Centro-Africanas, que têm uma capacidade operativa muito limitada e graves problemas até de coordenação interna, daí que se tem visto muita deserção de soldados das FACAs para os grupos armados. Quando se acusa Bozizé de tentativa de golpe de Estado, é esta, digamos, esta união de forças, de grupos armados, que cada um tem os seus interesses territoriais, económicos, ligados ao contrabando, etc., portanto, de controlarem regiões enormíssimas na República Centro-Africana e de tentarem, ao fim e ao cabo, que é essa a ameaça, uma ofensiva sobre Bangui para pôr um ponto final à tentativa da realização de eleições. Bozizé pretende também que Touadeira se sente na mesa de negociações, ou seja, provocar uma situação de transição que arraste a situação e permita a sua candidatura. Ou seja, a situação é muito confusa e muito perigosa para a República Centro-Africana. Relativamente aos russos, oficialmente os russos não reconhecem que enviaram tropas, ou seja, tropas regulares russas, para a República Centro-Africana. O que toda a gente confirma em Bangui é que chegaram, digamos, tropas privadas russas, do estilo, ou seja, do género da Wagner Group. Não quer dizer que seja a Wagner Group, que muita gente já tem apontado, mas são tropas privadas, ou, ao fim e ao cabo, empresas de segurança privada, que têm os seus próprios incentivos militares, e sim, confirmam que chegaram, que, na realidade, a Rússia aqui está a jogar com as palavras, não enviou tropas, mas há empresas privadas de segurança que vieram processar o dispositivo já presente russo. Relativamente aos holandeses, sim, falam de 900 homens holandeses que podem chegar à República Centro-Africana. Isto entra nos acordos de cooperação militar entre a República Centro-Africana e o Ruanda, mas dizem também de Bangui que os 900 ditos homens militares ruandeses é um número muito exagerado e que será um número muito inferior a esses 900.
Raul, portanto, há aqui uma dúvida se de facto houve uma alegada tentativa de golpe, se isto poderá ser aproveitado pelo presidente Ouattara relativamente às eleições. Qual é a tua leitura?
Há uma tentativa, claro, penso eu, Bozizé ficou com atravessado na garganta esta decisão do Supremo Tribunal em não permitir a sua candidatura ou recandidatura, isto por via de um mandato criminal internacional, e portanto creio que há aqui uma tentativa de ganhar tempo. Esta, por exemplo, esta questão, já agora também só para situar a questão dos russos e dos russos e ruandeses estariam sempre do lado da atual presidência, porque depois também se fala de mercenários dos Camarões e de elementos de grupos de refugiados estando nos Camarões. E este grupo, portanto, estes camaroneses, chamemos-lhe assim, fariam parte dos grupos anti-Balaca, afetos a Bozizé. Portanto, o ambiente na República Centro-Africana é o ambiente de guerra civil antes da entrada das forças das Nações Unidas, as quais incluem tropas portuguesas, e portanto, aliás, a República Centro-Africana não está neste momento em plena guerra civil porque tem tropas estrangeiras que estão, de alguma forma, a balizar todo o processo, e o processo esse que já vem sendo preparado há vários anos. Não é? Portanto, eu creio que fundamentalmente há uma tentativa desesperada de Bozizé chegar novamente ao poder, chegar novamente ao poder pela via democrática ou pela via com o ar mais democrático possível, e portanto este impedimento de concorrer às eleições está a fazê-lo tomar agora esta atitude de passar a mexer outras peças de tabuleiro e tentar adiar em desespero a realização das eleições.
Eu acrescentava um ponto ao que disse o Raul. Há aqui também uma pressão sobre Bangui. Quando eu refiro Bangui, eu refiro o poder em Bangui, a presidência de Ouattara, evidentemente, de cumprir tudo o que foi estabelecido nos acordos de Khartoum, que teoricamente deviam ter pacificado a República Centro-Africana, mas também de prosseguir com o DDR, ou seja, o Programa de Desmobilização, Desarmamento e Reintegração. E esses dois pontos, o não cumprimento total do Acordo de Khartoum e o Programa DDR ainda não estar concluído e ter tido até muitos problemas na sua própria aplicação, são um dos argumentos que alegam os próprios grupos armados. Para mim não é bem um argumento, mas mais um alibi nesta retoma da violência pré-eleitoral, não é?
Como é que se consegue compreender esta aliança que foi anunciada antes da alegada tentativa de golpe entre o anti-Balaka e o Xaleca?
Sempre foram inimigos de longa data, mas aqui as milícias, os designados grupos armados na República Centro-Africana, por um lado são de facto grupos armados, mas têm um funcionamento territorial, um funcionamento de negócio e um funcionamento, digamos, quase como organização que estabelece, digamos, o seu poder em determinada região. Isto envolve contrabando, isto envolve tráficos, isto envolve influência local e municipal e consequentemente, influência junto do poder em Bangui. O que existe aqui são interesses de conveniência de ambas as partes. É verdade que os antibalacás e os ex-selecás, portanto, os quatro movimentos que fazem parte desta nova aliança, do quadro da declaração de Cabacota, são inimigos declarados, como também os ex-selecás eram inimigos declarados de Bozizé. O que se passa é uma aliança circunstancial e uma aliança muito de conveniência. Cada um quer a sua parte boa e quer reafirmar o seu poder e o seu peso na República Centro-Africana. Não acredito de forma alguma que seja uma aliança para durar. Não, é uma aliança circunstancial, em que o diabo e Deus se encontram e fazem uma própria aliança.
Sim, sem dúvida. Isto é política no seu melhor e acho que esta metáfora ficou, esta imagem ficou muito bem. Já tudo o que parece ser contra a natura, quando toca dinheiro ou poder, portanto, há um alinhamento dos sacras entre estas duas partes antagónicas e o Rui colocou da melhor forma possível agora essa imagem. Isso explica, isso responde muito bem à tua pergunta e à tua dúvida.
Penso que é bom a gente salientar, que é o papel das forças internacionais que estão presentes no Mali. Cada uma tem a sua missão, cada um tem um mandato diferente, cada um tem, digamos, competências diferentes. O caso da MINUSTO, onde estão integradas as forças portuguesas, para mim até são aqueles que têm o trabalho mais ingrato. Porquê? Porque têm feito ações limpas, como dizem os próprios centro-africanos, em termos de controlo de algumas cidades e neutralização até da atividade de alguns grupos armados, a gente assistiu isso nas Mambandari, mas depois não têm, digamos, a continuidade do trabalho que fazem, no caso das forças portuguesas, no quadro da MINUSCA, não tem a continuidade garantida pelas facas onde existem certas facas, forças armadas centro-africanas, onde há uma certa desordem na organização e na coordenação entre essas forças. Os russos e os ruandeses têm outros interesses muito específicos. Os russos são interesses económicos e de fazer da República Centro-Africana, digamos, um dos polos da sua influência em África, é quase um laboratório dos russos, para além dos interesses económicos mineiros que têm na República Centro-Africana. Do Ruanda entra mais ou menos na mesma esfera, em que existem e estão presentes na República Centro-Africana para defender a presidência e particularmente lá da Irã.
Minha última pergunta, vamos ter eleições no domingo?
Da minha parte, eu acho que o Tadeira está inflexível, ele quer eleições no domingo. Na minha opinião, e ouvindo os centro-africanos, várias pessoas distribuídas em todo o território centro-africano, alguns muito implicados na sociedade civil e outros dos grupos armados, não existem condições para fazer eleições em situação normal, devido a esta ameaça cada vez mais crescente dos grupos armados a querer tomarem a própria capital, mas, por outro lado, mais de metade dos centro-africanos não têm cartão de eleitor, segundo o que me dizem de lá. 80% do território é controlado pelos grupos armados que estão contra as eleições. A própria MINUSCA não conseguiu levar títulos eleitorais para o interior do país, interior esse que é maioritariamente controlado pelos grupos armados, e por outro lado, a atenção da população, mesmo em Bangui, nas várias freguesias de Bangui, a tensão de virem a ser alvo de ataques dos grupos armados numa ofensiva, a população centro-africana continua a viver traumatizada com a guerra civil. Ou seja, não existem condições para eleições decorrerem num ambiente calmo e sereno. Portanto, vão ser sempre eleições que vão permitir aos perdedores de nunca legitimarem quem poderá sair vencedor. Portanto, podem vir a decorrer, pondo eu no condicional, mas em situação muito anormal.
Raul, última palavra.
Eu concordo em pleno com aquilo que o Rui acabou de dizer, e de facto o problema em África continua a ser esta questão do cartão de eleitor, do recenseamento, e ora aqui está um papel que os militares ocidentais que lá estão poderiam ter ajudado a esse processo, e aparentemente foi uma carta que não foi jogada, e portanto esse é o fundamental fator das abstenções e também da manipulação das próprias populações, porque não estando politicamente incluídas ou politizadas de forma que não é mais correta, não há vazios em política, e portanto são politizadas depois pelos grupos armados e pelos tais, pela tal maior parte da população rural do interior, que não tem acesso ao centro e que não tem acesso a tanta informação e que está mais manipulada por essas forças militares, por esses grupos militares e por esses interesses. Portanto, vão ser umas eleições que uma vez mais vão dar um ar aparente de democracia ao país. Deus queira que possam pacificar alguma coisa, mas que é sempre um processo eleitoral muito limitado no terreno e no espaço, no tempo, enfim. É um processo limitado e que não corresponde àquilo a que nós entendemos como um processo eleitoral normal.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing heavens to fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a well time. Home to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. What makes a sound of mingle in the jingle of feet? That's the jingle bell.
Depois da análise sobre política africana com Ana Guedes e seus convidados, a rubrica 12 R's, vamos agora ao resumo de notícias com Álvaro Lugero Andrade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou o Irã contra qualquer ataque a militares ou diplomatas americanos no Iraque, dias depois de uma suposta milícia iraquiana apoiada por Teherão ter lançado uma série de foguetes contra a representação diplomática de Washington na chamada Zona Verde de Bagdá. O aviso no Twitter surge depois da reunião das principais autoridades de segurança nacional dos Estados Unidos, que visava preparar uma série de opções ao presidente a fim de impedir qualquer ataque aos interesses americanos no Iraque. E ainda nos Estados Unidos,
O presidente vetou hoje o projeto de lei anual de política de defesa aprovada por republicanos e democratas por considerar que a mesma é um presente para a China e a Rússia. A lei de autorização de defesa nacional disponibilizou 740 mil milhões de dólares em programas militares e aumentos salariais de 3% aos militares e definiu a política do Pentágono em questões como níveis de tropas e sistemas de armas a usar. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana admitiu o surgimento de uma nova variante do coronavírus na Nigéria, mas afirmou que são necessárias mais investigações. A descoberta pode aumentar o alarme na pandemia depois de variantes semelhantes terem sido anunciadas nos últimos dias na Grã-Bretanha e na África do Sul, o que provocou o rápido retorno às restrições de viagens. John Genganson, chefe daquele centro, esclareceu que o alerta sobre a aparente nova variante foi baseado em duas ou três sequências genéticas, ao que se soma o alerta da África do Sul sobre novas variantes feito na última semana. Na Tunísia, a Marinha resgatou 5 sobreviventes de um naufrágio, mas indicou que está à procura de 20 pessoas que continuam desaparecidas. Barcos da Guarda Costeira tunisina e de pescadores locais encontraram os corpos ao largo da costa da cidade de Sfax, de acordo com o Ministério da Defesa. Os sobreviventes disseram que a embarcação tinha como destino a Itália e que todos os passageiros eram da África subsaariana. E passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Por mais de 5 décadas, a política dos Estados Unidos em relação a Cuba enfrentou as restrições draconianas do regime em todos os aspectos da vida do povo. Quer a administração dos Estados Unidos enfrenta o mesmo conjunto de problemas e tem procurado formas de lidar com os mesmos, disse o secretário adjunto em exercício para assuntos do hemisfério ocidental, o embaixador Michael Kozak, num breve encontro sobre questões de direitos humanos recentemente realizado em Cuba. Ao longo dos anos, os Estados Unidos impuseram sanções económicas a Cuba na tentativa de forçar o regime a mudar a sua abordagem aos direitos humanos, sociedade civil e pluralismo. Essa abordagem teve um sucesso mínimo porque, disse o embaixador Kozak, a economia cubana foi criada para ser parasita. Vive de outra pessoa, disse ele. Eles puderam, no início, impor medidas tão draconianas e repressivas que expulsaram a maioria dos empresários do país, fecharam associações estudantis, jornais, todas as formas de sociedade civil. Eles foram capazes de fazer isso e assim destruir a economia cubana, mesmo com um enorme subsídio que recebeu por muitos e muitos anos da União Soviética, lembrou aquele governante. Sabemos que isso é verdade porque quando a União Soviética se dissolveu no final de 1991, Cuba foi forçada a fazer concessões para que o seu povo não morresse de fome. O governo autorizou uma liberalização limitada da economia, disse o secretário adjunto interino Kozak. O país começou a se beneficiar disso, desse tipo de atividade, e houve uma mudança real na sociedade cubana, lembrou. Entretanto, em 1998, Hugo Chávez subiu ao poder na Venezuela e começou a subsidiar Cuba. Em troca, o governo cubano ofereceu apoio para ajudar o regime de Chávez a permanecer no poder, lembrou o secretário adjunto interino Kozak. Então, Cuba imediatamente reverteu todas essas medidas liberalizadoras e regressou à sua forma mais repressiva, acrescentou Kozak. Por estas e outras razões, o governo do presidente Donald Trump concentrou-se em negar ao regime de Castro os recursos que usa para financiar a sua repressão em Cuba e a sua perversa ingerência na Venezuela. E temos feito isso por meio de sanções dirigidas às instituições militares, de segurança e de inteligência cubanas. O nosso objetivo é fortalecer a sociedade civil e o setor privado de Cuba, mas não o regime repressivo, disse o secretário adjunto interino Kozak. O respeito pelos direitos humanos dos cubanos deve ser o objetivo principal do envolvimento dos Estados Unidos com Cuba, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim, amigos, chegamos ao final desta emissão de 24 de dezembro de 2020, com produção de Liu Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel. Um forte abraço, continuação de festas felizes para os cristãos. Feliz Natal. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.